Esse é o Evangelho de São João que lemos. O Evangelho de São João tem duas grandes divisões. Uma delas chama-se o Livro dos Sinais, que é este que estamos lendo. São dois, como se fossem dois livros no Evangelho de João. E esse é o Livro dos Sinais. É assim que é conhecido na teologia, pelos estudiosos do Novo Testamento. Na verdade, eles usam o termo grego para sinal, que é semeion, sinal. O livro dos semeias ou semeions, né? O livro dos sinais. Você sabe o que é um sinal? Sabe o que é um sinal? Você vem andando no seu automóvel. Você vai passar por um cruzamento de rua. Em cima deste cruzamento, acende uma luz vermelha. Qual é o nome que nós damos àquilo? Sinal. Sinal. E se você for andar por toda a via pública, se lá não estivesse, pelo menos deveriam de estar todos os sinais indicativos de onde é permitido isto, onde não é permitido, o que se pode fazer, por onde se deve andar. É, o sinal é assim. Quando nós estamos indo, vamos passar pelo cruzamento e o sinal fica vermelho, ele, comunica uma mensagem. É que é autorizado a outra parte caminhar, né? Passar tanto ao pedestre quanto aos automóveis. Aí ele pede uma atitude de você, o sinal. Ele pede uma atitude. A atitude é a seguinte: você tem que parar. Isso é um sinal. Ele comunica uma mensagem, aponta para alguma coisa e pede de nós um posicionamento, uma atitude, alguma coisa a fazer. Assim são todos os sinais. Ora, lá está você me aguardando, e eu apareço e faço um sinal para você. Eu apontei na direção de alguma coisa que só eu e você vamos saber, né? E comuniquei uma mensagem, você vai tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Isso é um sinal. E eu posso aqui multiplicar tantos sinais que nós utilizamos no nosso dia a dia e dele nos servimos, porque o significado do sinal é isto: apontar numa direção, mudar a minha atitude ou exigir de mim uma atitude que muda aquilo que eu estou fazendo e comunicar uma mensagem. Na Bíblia, especialmente em São João, este é o significado do sinal, que para São João é sempre, nós damos o nome de milagre. Milagre. O milagre é um sinal. Bom, agora que a gente entendeu o que é sinal, qual é o sinal que tem um milagre no Novo Testamento? Primeira coisa que eu queria dizer para que a gente fique muito claro: o milagre não é a graça de Deus. Vou repetir. O milagre no Novo Testamento não é a graça de Deus. O milagre aponta na direção da graça de Deus. Aponta na direção da graça. A graça de Deus tem um nome e um rosto humano. A graça de Deus é Jesus Cristo. Todo milagre no Novo Testamento aponta para Jesus Cristo. Bom, aponta para quê? Se você pegar São João, ele explica direitinho, ele vai dizer: olha, estes sinais que eu escrevi, estas coisas que eu descrevi, lá no final do evangelho dele, ele diz isso. São só alguns, se eu fosse contar todos, diz ele, não ia ter lugar para guardar os livros no mundo, mas estes são o suficiente para que você saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Todo milagre aponta para Jesus Cristo. Aponta para Jesus Cristo como? Para Jesus Cristo como Salvador, o Filho de Deus, a graça de Deus entre nós. e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Então toda a glória, toda a maravilha, todo o extraordinário, todos os milagres, todos os sinais apontam para dizer alguma coisa: Jesus Cristo é a graça de Deus. Foi por isso que na oração Jesus Cristo diz assim: eu fiz assim para que eles saibam que eu sou o teu filho. Não é isso que ele diz na oração quando fala para o Pai? Eu já sabia que tu me atendias, mas eu o fiz com este fim, para que eles saibam que tu me enviaste. Esse é o objetivo dos milagres, ou dos sinais, conforme a linguagem de São João. Indica alguma coisa, que Jesus Cristo é a graça de Deus. Aponta para alguma coisa, para Ele, e pede da gente uma atitude, pede da gente um posicionamento, pede da gente uma mudança de caminho, uma mudança de vida. Isto é milagre. O resto é só o fantástico e fantasioso. Milagre na Bíblia é isso. Aponta para a graça. Por isso não é a graça. A graça de Deus é Jesus Cristo. E é para Ele que aponta. Bom, vamos entender mais um pouquinho aqui de São João para a gente entrar no texto em si. São João. Alguém aqui já estudou Max Weber? Max Weber é um sociólogo que ele criou um método de análise da sociedade através da tipologia, do tipo. Então, Max Weber, quando vai estudar a sociedade, ele procura os tipos dominantes ou os tipos característicos para entender a sociedade. São João, quando escreve, parece o Max Weber daquele tempo. Ele usa tipologia. Os personagens que ele descreve representam tipos. Bom, quem é Lázaro? Lázaro, doente, ferido de morte na sua doença e que morre. Quem é Lázaro? Lázaro é o ser humano na visão de São João. Todas as vezes que ele for descrever o ser humano, ele vai mostrar isso, que o ser humano está ferido, ferido de morte, e que vai morrer. E essa morte já começa a se manifestar, na medida em que ele ouve e não entende, na medida em que ele ouve e se confunde, na medida em que ele tem olhos e não vê, na medida em que ele pode andar e não caminha, na medida em que ele deseja matar a sua sede e está impossibilitado. Todos os outros, as outras histórias de São João, elas vão justamente fazer isto, dar um tipo do ser humano. E aqui Lázaro é isto, um tipo do ser humano. Que tipo? Segundo São João, é alguém que está doente, gravemente sofrendo e morre por causa da sua doença. Não é assim? São João não está errado. São João está correto. Vejam, não vamos pensar lá no tempo de São João, vamos pensar na gente. Apesar de toda a ciência, e a ciência tem sido tão maravilhosa, apesar de toda a tecnologia, e a tecnologia tem sido maravilhosa, apesar de todo o progresso que nós já encetamos na vida e no mundo, apesar de todas as descobertas que nós já fizemos, apesar de toda a sabedoria acumulada, nada disso tem feito a vida feliz. Nada. Eu me lembro que quando alguém já começou lá, nos anos 70, a criticar muito este negócio da tecnologia, tinha um sujeito que fez uma música que ela dizia assim: ah, é muito bom, uma terceira mão lhe ajuda no seu banho matinal. Uma terceira mão lhe ajuda no seu banho matinal. Toda ciência, toda tecnologia, todo progresso, todo conhecimento que nós conseguimos acumular, olha aí, de São João para cá, o quanto nós já não avançamos. E não conseguimos cercar a vida de felicidade. Não conseguimos. Sabe por quê? O saber do ser humano é egoísta. Ou é egoísta, ou é classista, ou é unilateral. Ah, é muito bom ter acesso a esta maravilhosa tecnologia que o ser humano vem descobrindo, da pesquisa com as células-troncos, que é capaz de pegar aquela célula que está morrendo e degenerando e transformar aquilo em vida. Só que os pobres não têm acesso. a nosso conhecimento é um conhecimento unilateral, é um conhecimento classista, é um conhecimento egoísta e que não faz e não promove o bem e a felicidade de todos. O bem do homem, por isso, é um bem egoísta, porque não promove o bem comum. E tantas e tantas vezes, e se você for reparar, aquilo que alguém chama de bem e de bom, para o outro é mal e desgraça, porque o bem de um é feito às custas da desgraça do outro. Esta é a doença do ser humano. É isso que feriu o ser humano de morte. Eu estou dando aqui o nome com exemplos de coisas e que a Bíblia chama de pecado. Pecado. O pecado feriu o ser humano. Se você for pegar a historinha lá do livro do Gênesis, você vai ver que é isto. Ele quer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquilo que é a capacidade de conhecer e de saber, e do bem que é capaz de promover, que é disso que eu estou falando com vocês, ele transforma em instrumento contra o outro. Foi a mulher que tu me deste, foi ela. Foi a serpente que tu criaste. Sempre transferindo para o outro e tornando-se egoísta. Como se o conhecimento e o bem fossem um valor próprio. O ser humano está gravemente doente e sofrendo. E a doença que o ser humano tem produz um negócio horrível na vida, chamado morte. É isso. A alma que pecar, esta morrerá. É isso. Este é um modo teológico da Bíblia falar a respeito disso. Que este negócio que feriu o ser humano leva o ser humano para a morte. É como se o ser humano fosse se perdendo de si mesmo. Existiu um filósofo chamado Franz Kafka. Ele escreveu muitos livros, alguns deles viraram filmes até. Só que ele, na época que ele escrevia, ele vivia lá do outro lado da cortina de ferro, quando ela existia. E ele trabalhava na burocracia estatal. Batia todo dia os seus pontos, carimbava tudo que tinha que carimbar, ou qualquer outro trabalho mecânico, saía dali, ia para casa dele, ficava dentro de casa. Aí, um dos livros que ele escreveu, que fez muito sucesso, chama-se Metamorfose. Ouviu falar? O camarada todo dia levanta, ele olha no espelho e ele está se transformando. Só que o personagem é muito engraçado, porque esse personagem do Kafka faz a mesma coisa que ele fazia no Estado. Ia todos os dias para o trabalho, vivia aquela vidinha, lá na burocracia. E ele vai se transformando num inseto. Um inseto. O Kafka não diz qual é um inseto, mas todo mundo jura que é uma barata. O cara vai se transformando numa barata. Vai se mudando, se transformando numa barata. É isso. Isso é uma metamorfose da morte. O ser humano está doente e a doença do ser humano produz morte. A tecnologia do ser humano produz morte. O conhecimento do ser humano produz morte. O egoísmo gera morte. E o saber egoísta do ser humano é um saber antropofágico que se autodestrói. Tudo que nós conseguimos reunir de conhecimento, de sabedoria, de capacidade de transformar as coisas, está produzindo a morte do planeta. Morte. A morte da natureza, a morte do próximo e a nossa própria morte. A nossa própria morte. Outro dia eu fiquei impressionado. Eu vi uma matéria no jornal. Eles foram aqui na feira, que a gente vai lá comprar as hortaliças fresquinhas, pegaram hortaliças e frutas e disseram que em nenhuma delas existia... deixa eu mudar aqui o modo de falar. Em todas elas estavam 8 vezes com agrotóxico mais a mais do que seria suportável pelo ser humano. Quando a gente vai ali no mercado, que vai comprar aquelas coisinhas, ou na feira, aquelas coisinhas verdinhas e maravilhosas, o que é que nós estamos buscando? Vida. Mas o conhecimento do ser humano e o seu egoísmo gera para a gente morte. E a gente está se matando e não sabe disso. Olha, 8 vezes é demais, porque o cara até que está gastando mais dinheiro do que devia. Né? Pode matar só uma vez, para que matar 8 vezes? É. A morte na Bíblia é o seguinte. Quando a Bíblia fala de morte, significa que o sujeito desceu no silêncio. A sepultura, a morte, é a solidão. É a solidão eterna. É a ausência de sentido. Este é o ser humano. Solitário, egoísta, porque todo egoísta acaba ficando solitário, só. Sofrendo e vem a morrer. Lázaro. Mas o que, que diz ali na Bíblia? Levaram Jesus lá onde Lázaro estava sepultado e Jesus chorou. E todos olharam aquilo e disseram: veja quanto o amava. É a Lázaro que Jesus Cristo ama. E Jesus Cristo, eu disse que João é bom de tipos. Ele não tipifica Deus. Jesus Cristo é Deus em São João. E é isso que São João está dizendo. Apesar de ser esta metamorfose que vai virando um inseto, apesar de destruidor, apesar de egoísta, apesar de produzir morte e solidão, em Jesus Cristo, Deus resolveu amar o ser humano. Ama o ser humano. Deus ama esse animal predador e ferido, ferido de morte. E Deus quer revelar a sua glória a ele. E como é que Deus quis então revelar a sua glória? Ele assumiu a natureza predadora do ser humano, ele se tornou como um de nós, para mostrar em nós e para nós mesmos, na figura de Jesus Cristo, a sua glória. A glória de Deus é isto. Eu fico às vezes impressionado com os místicos, porque eles querem ver a glória de Deus, e muitos dizem que a veem, que vem luz. A glória de Deus em São João é o amor que Deus tem pelo ser humano. Esta é a glória de Deus. É por isso que olharam para o rosto humano de Jesus Cristo, não viram o rosto dele brilhando, não. O que viram foi um rosto capaz de amar, um rosto humano que foi capaz de amar. Um réu de quem tu te afeiçoas, não é o que nós cantamos? Vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. A glória de Deus é o amor de Deus. O amor dos homens é a glória do seu Criador. E a situação crítica do ser humano, segundo São João, entra numa crise ainda maior quando Jesus aparece. Sabe por quê? Porque tem gente que vive, por causa do seu egoísmo, da desgraça do outro. E a gente fica falando assim, a gente fica pensando em algum grande bandido, em algum grande marginal. Não, estou falando daquele camarada bacaninha, bonitinho, legalzinho, que ali na feira diz: como vai, madame? Quer minhas hortaliças? Simpático. Que já comprou de outro, que fez aquilo ali. Jesus ama Lázaro. E onde Jesus está, o vale de ossos secos ganha vida. O que está morto passa a viver. O que está ferido cura-se. O que está perdido, salva-se. E é o encontro de Jesus Cristo com Lázaro que faz com que as coisas se transformem. Ele chega diante do túmulo, porque a tradução não é boa. Diz que ele se comove. O texto que traduzi diz que ele estremeceu, né? Mas não é boa a palavra. Ele se revolveu por dentro. E aí, como nós dissemos semana passada, o amor de Deus em Jesus Cristo não só se comove, sente alguma coisa, ele faz alguma coisa. O amor que ama não só chora, age. O amor que ama faz assim, toma uma atitude. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus supera a solidão e supera o egoísmo. Jesus trouxe vida abundante e plena. Porque o amor é a única realidade capaz de trazer à vida o sentido ausente, o valor ausente. Ao encontrar o túmulo de Lázaro, Jesus deu vida àquele que havia morrido. É isso que São João quer comunicar. Eu vou parar porque eu não vou mais, porque eu já estou ficando empolgado. Vou parar. A mensagem de Deus em São João, através de Jesus Cristo, é essa. Ninguém precisa mais ficar na solidão. Ninguém precisa mais ficar preso ao seu egoísmo. Não tem necessidade de sofrer essa ferida horrível que gera morte e que mata. É por isso que o ato imediato da ressurreição de Lázaro, se vocês forem ler, é que, capítulo 12 vai dizer isso, é que se reuniu um grupinho na casa de Marta e Maria. É comunhão. É o resultado imediato. Aí sabe o que, que os fariseus e os sacerdotes fizeram? Mandaram um sujeito lá para esfaquear a Lázaro e matar a Lázaro. Gente ruim, né? Ô gente ruim. Mas ninguém precisa sofrer na solidão e na morte. Não sofra na dor ou não sofra na ferida. Deus resolveu nos amar em Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.